podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, começa a sua temporada 2023 de cobertura de grandes eventos da área de recursos humanos, aqui pelo primeiro fórum de RH digital organizado pela Central Consult. Nós vamos trazer informações das palestras que aconteceram aqui durante o evento e eu convido você a acompanhar os depoimentos de alguns dos palestrantes que estiveram conosco aqui neste evento. O primeiro Fórum RH Digital, organizado pela Central Consult, reuniu executivos de RH e especialistas da área para falar sobre como a tecnologia contribui para a transformação cultural das empresas. Evandro Corado Oliveira, presidente da Central Consult, ressaltou, inclusive, que a próxima edição do evento deve ser chamada de Fórum RH Digital e Transformação Cultural.
Ô, Wander, nós recebemos várias ideias dos participantes dos nossos eventos, propondo alguns temas que a gente deveria abordar nos nossos eventos. E o tema do RH digital, da transformação digital e cultural, foram citados com uma certa frequência nas pesquisas de avaliação de nossos eventos. A partir daí, principalmente nos eventos que fizemos em 2022, nós decidimos fazer a primeira edição deste evento esse ano. E pelos insights iniciais que eu tive aqui, de alguns feedbacks, mas a gente vai receber naturalmente um feedback mais estatístico, mais apurado após o evento, é muito provável que a gente vai repetir a edição deste evento, incluindo, inclusive, no seu título, Transformação Cultural. Porque a gente viu ao longo desse evento que a transformação digital, o RH digital, é sustentado por uma cultura, por uma transformação cultural das organizações. Então, muito provavelmente, é um tema relevante para o mundo corporativo e que nós vamos repetir a cada ano, sempre com esse viés de trazendo a importância da cultura como elemento de sustentação das boas práticas de transformação digital.
No painel de debate sobre os processos de transformação cultural e a utilização de novas tecnologias que estão facilitando a digitalização e a transformação digital do RH, Ítalo Navarro, gerente de aprendizagem, e Jean Alves, analista de aprendizagem da Raizen, e Maíra Niegski, gerente de gente e cultura da Yugo, falaram sobre as tecnologias adotadas pelas duas empresas para a transformação digital do RH. Ítalo Navarro, da Raizen, falou sobre a estruturação da universidade corporativa da empresa e como a tecnologia contribuiu para a sua consolidação.
Acho que, né, a pandemia trouxe muito mais dificuldade, né? Enfim, em todos os nossos processos e projetos. Estava todo mundo aprendendo naquele momento como seguir dentro desse novo contexto que a gente tinha. Dentro da nossa frente de educação, né, o meu papel, junto quando me juntei ao time, foi de consolidar a nossa universidade. Ela já tinha sido lançada em novembro de 2019, eu me juntei à Raiz em setembro de 2020, porém a gente entendeu que tinha uma série ali de ajustes a serem feitos e acho que para a sustentação e para a gente conseguir fazer de fato, né, a consolidação, melhor dizendo, da universidade, a gente precisou muito engajar a nossa liderança, ter apoio de stakeholders chaves para que eles realmente pudessem patrocinar essa agenda, né, de aprendizagem dentro da companhia.
Maíra Niegski, da Yugo, falou que o fato da empresa ser uma fintech e ter a tecnologia em seu DNA já nasce com uma visão diferente sobre o uso de aplicativos e parceiros tecnológicos. Ela ainda destacou o papel do gestor de RH na gestão dos fornecedores de tecnologia, sentando-se mais nos objetivos do negócio.
Olha, acho que entra um pouco até em assuntos que a gente falou aqui no fórum, né? Acho que cada vez mais o RH ele precisa se ocupar em agregar valor na cultura da organização, na influência das pessoas, em ser estratégico no avanço da organização rumo aos objetivos do negócio. Mas eu acho que sim, acho que a gente também, principalmente na nossa estrutura, eu diria, a gente avança sim para talvez gerir bons parceiros para ganhar escala naquilo que a gente precisa ganhar e que não necessariamente a gente precisa ter um monte de funcionário fazendo. Então, eu tenho bons parceiros que me suportam enquanto área para que eu, recursos humanos, área de gente, use o meu tempo para estar no meio das pessoas, para estar entendendo as necessidades, para influenciar, para ouvir, para entender como a gente apoia mais o negócio. Então, acho que a gente precisa incrementar a nossa capacidade de se relacionar com pessoas, de influenciar pessoas, de direcionar a cultura, né? De influenciar a cultura para o lugar que a gente quer estar. E sim, contar com bons parceiros aqui e saber fazer a gestão desses parceiros apoiadores na escala daquilo que, bom, a gente não quer mais gastar tempo, lançando lista de presença num sistema. A gente quer gastar tempo conversando com as pessoas, entendendo as dores, entendendo os desafios, pensando junto em como que a gente agrega valor, como que a gente aporta ali influência no bom sentido, né? Influência em direção àquilo que a gente quer ser como organização. Então, acho que é um bom ponto de vista pensar que sim, que a gente precisa incrementar as nossas habilidades humanas, né? E eu me atrevo a dizer que em alguns lugares os RHs eles estão precisando de mais habilidade humana, mas eu sou muito a favor de que a gente consiga manter essa habilidade no alto, mas trabalhe com parceiros estratégicos que ajudem a gente a gastar tempo com aquilo que importa.
O painel Cases de Boas Práticas de Transformação Digital e Inovação do RH trouxe as experiências da Cargill e do GT7, Grupo Todos Empreendimentos, holding que reúne negócios na área de benefícios, especialmente na área de saúde. Paola Klee, diretora de Pessoas e Cultura do GT7, falou que a cultura ágil contribui para a colaboração entre os times e o engajamento dos colaboradores com a organização. Para desenvolver essa cultura ágil, Paola ressaltou a implementação do framework Agile para a implantação das novas tecnologias e processos da área de pessoas e cultura.
Então, quando a gente trabalha a cultura ágil dentro dos seus valores, dos seus princípios, trabalhando a mentalidade ágil na interação desse colaborador com o todo da organização, a gente percebe, sem sombra de dúvida, a melhora na experiência dele e do engajamento e satisfação e aumento da produtividade desse colaborador no dia a dia da organização. A gente acabou utilizando dentro do RH, já há mais de um ano, o framework ágil para fazer os processos todos de implantação das novas tecnologias e de tudo que a gente quer implementar na área. Então, a gente usou o framework ágil. Então, a primeira área, eu diria que é onde a gente começou a trabalhar dentro da mentalidade ágil e com o framework ágil, foi a área de pessoas e cultura. E a partir disso, por quê? Porque ela é uma área que também contribui para esse projeto de implantação dessa nova cultura e ela é força motriz para esse processo de transformação que a gente está vivendo. Então, eu comecei por ela. Então, lá em maio de 22, nós começamos a colocar a área, incluindo a área de pagadoria, administração de benefícios, toda a experiência que os colaboradores tinham ali. Foi o primeiro local onde a gente colocou o INPS. A gente foi entender essa entrada, né, da admissão, os processos de demissão a partir do cliente, que é o colaborador, e com isso a gente começou a trazer proposições de melhoria e implementamos o framework ágil na área e começamos a gestionar os nossos projetos através do Kanban, das ferramentas Asana, usando o Slack. Trabalhamos bastante dentro desse conceito. Então, foi isso, essa nossa experiência, e hoje a área pode contribuir para a implantação de todos esses frameworks nas demais áreas. A gente é hoje referência, inclusive, né, para as demais áreas da empresa.
Bem, amigos da área de gestão de pessoas, eu estou com o Arthur Asnis, ele que é sócio-diretor da Soft Trade Soluções para Recursos Humanos, e ele vai falar sobre uma novidade que ele está trazendo, que é um relançamento de um produto que a Soft Trade já tinha, né? Só que agora com outro foco, né, Arthur?
Isso. A gente, na verdade, ampliou o foco, ganhou funcionalidade. Essa solução chama Desconecta, né? Ela está focada em melhorar a qualidade de vida dos colaboradores no trabalho. Então, o que ela faz? Ela pode fazer o seguinte. Ela pode a cada momento em que a jornada de trabalho, né, do colaborador vai, se esgota, né? Por exemplo, ele é uma pessoa que trabalha 8 horas por dia no computador. Ele vai recebendo mensagens na tela dizendo, olha, a sua jornada está terminando, a sua jornada já terminou, olha, pensa bem. Enfim, mensagens que o cliente parametriza, né, e que o sistema vai avisando, né? Ele não necessariamente trava, né, isso depende muito da cultura, ou às vezes ele trava, né, conforme a cultura da empresa, a política, que a empresa quer, né? Ele trava, que eu quero dizer o seguinte, né? Ele desloga
o comprador, né?
Permitindo ou fazendo com que a jornada do colaborador termine naquele momento, né? Essas novas funcionalidades de só avisar, de não travar necessariamente, elas vieram muito em decorrência da pandemia, né? Do momento que a gente vive de síndrome de burnout, né, as pessoas já extenuadas, mas mesmo assim, né, muitas empresas têm, por cultura, não interromper o trabalho, né, mas criar um ambiente propício para que ele tenha mais uma ferramenta que o ajude nesse sentido, no sentido de lembrá-lo de que está na hora de e se divertir ou, enfim, fazer outra coisa.
Curiosamente, Arthur, quando o Desconecta foi criado, ele foi criado, na verdade, como uma solução para reduzir e mitigar a questão de horas extras, né? E até também reivindicações trabalhistas em relação a horas extras, né? Porque você falou que a pandemia teve essa influência, né? Por que agora ele está trazendo esse viés mais de qualidade de vida para o trabalhador?
Bom, quando ele foi criado, no fundo a gente tinha um cliente que tinha uma dor, né, e a gente desenvolveu uma solução para aquele cliente, para aquela dor, né. A solução foi tão boa, né, para o cliente, né, ele tinha aí problemas com... O colaborador fazia 10 horas extras e depois o cliente pagava as 10 horas extras, mas alguns colaboradores, óbvio, isso acontece em empresas grandes, depois iam à justiça trabalhista e falavam assim, eu trabalhei 10, ele me pagou, eu trabalhei 20, ele me pagou 10, né? Falta 10. E ele não tinha como provar que não era assim. Então, a solução veio para isso. Em seguida, o cliente mirou no que viu e acertou no que não viu, porque teve uma redução grande na despesa de hora extra. E depois a gente sentiu a necessidade de que a solução permitisse também ser uma ferramenta de apoio de gestão do tempo do próprio colaborador, né? Para culturas onde cortar abruptamente... ou abruptamente não, mas quando termina a jornada tinha que ser alguma coisa que fica na discricionalidade do colaborador, né? Então a gente mudou isso foi fruto, né? Esse processo de burnout, né, é algo que vem acontecendo, né, e que de certa forma com a pandemia isso foi acentuado, né, porque em casa, eu falo por mim, a gente perdeu os limites, né, do tanto que a gente trabalhava.
Bem, minha colega, meu colega profissional de gestão de pessoas, está chegando ao final da cobertura do primeiro fórum de RH Digital da Central Consult. Espero que você tenha gostado das entrevistas que eu fiz aqui nesse evento e... Em junho tem o 5º Fórum de Remuneração e nós estaremos aqui presente, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.